Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Se der certo. Muito bom dia, caro amigo, cara amiga. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 em Dourados, da Rádio Coração 95.7. Vos fala Padre Crispim Guimarães. Lembramos que na produção temos Alzair Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, da sonoplastia, o nosso irmão Marlon. Como sempre, o nosso programa Ponto de Vista trata de temas religiosos e também de outras realidades e dimensões sociais. Hoje nós queremos tratar, aproveitando que estamos dentro desse tempo bonito das celebrações da Semana Santa e nos preparando para a Páscoa do Senhor, queremos tratar exatamente da Páscoa. Para o nosso bate-papo, nós temos já aqui no estúdio o Padre Otair Nicoletti, que é pároco da paróquia Santo André e vigário-geral da Diocese Dourados. Por telefone, vamos falar com o Padre Rubens José dos Santos, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida na Vila São Pedro. Por telefone também com o Dunga, da Canção Nova, e o Dr. José Carlos, que é um cristão comprometido e participa do caminho neocatecumenal e é meu paroquiano lá na... Né, Zé Carlos? Na Catedral, vai também falar conosco. E nós estamos tentando falar com o Cardeal Magela de Salvador, que é arcebispo emérito de Salvador também, para, por telefone, trazer um pouco essa perspectiva. Queremos lembrar que a Páscoa significa passagem, a celebração mais importante da Igreja Cristã, onde se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Ela está inserida na Semana Santa, onde celebramos a sexta-feira, portanto a crucifixão de Jesus. Logo mais vamos celebrar a vigília da Páscoa e no domingo se celebra a ressurreição e sua primeira aparição para os seus discípulos. O domingo da Páscoa acontece após a primeira lua cheia que ocorre no início da primavera no hemisfério norte. Ela é uma festa móvel, varia o dia a cada ano. A data é sempre comemorada entre os dias 22 de março e 25 de abril. A Páscoa é comemorada também em vários países. Este ano, por acaso, praticamente todo o calendário cristão das igrejas ortodoxas, copta, né, e outras, coincidiram. A Semana Santa está sendo celebrada todo mundo junto no calendário de todos os cristãos. Os espanhóis chamam a data de Páscoa com U, né, e A no final. Os italianos de Páscoa e os franceses de Pâques, né? Então, queremos hoje falar exatamente deste momento especial para a igreja, já que esta é a grande festa do cristão. Nós já estamos com os nossos convidados aqui, vamos saudá-los, né? E lembramos que você pode participar conosco através dos telefones 3427-5445, 3422-9507, e também enviando torpedo para 8459-9012, 98700095, participando pelo Facebook da Rádio Coração ou também pelo meu Facebook, que é Crispim Guimarães. Então, vamos saudar aqui o Dr. José Carlos, que está conosco. Bem-vindo, Dr. José Carlos, ao nosso programa mais uma vez. Dessa vez não para falar de medicina, né, doutor?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes da Rádio Coração. É com imenso prazer que eu recebi esse convite e também, como todos católicos, né, cristãos, estou muito feliz nessa Páscoa, porque eu sei que o Senhor sempre vem na Páscoa em meu favor, da minha família e de todos nós.
Muito bem, Padre Altair, bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os que nos ouvem, também aqui o Marlo, a Celina, que estão na sonoplastia. É uma alegria também estar nesta manhã de sábado, véspera da ressurreição do Senhor, para participar aqui do seu programa. Bom dia.
Bom dia, muito bem, vamos começar um pouquinho falando com o Dr. José Carlos. Dr. José Carlos, a palavra Páscoa, nós lembramos aqui passagem, né? Ontem à noite, depois que eu terminei a celebração, eu fui na casa da minha sobrinha, retornando, veio os bares abertos, né? Pessoal tomando cerveja, né? Como um dia de semana normal, né? É uma realidade crescente, né? O nosso povo católico, porque nós vivemos num país plural, é claro, devemos respeitar todos, inclusive aqueles que não acreditam. Mas o nosso povo tem, de fato, o senhor sente que, como leigo, né, como uma pessoa que está engajado na sociedade, o nosso povo tem noção do significado da Páscoa, que é esta passagem para uma vida nova?
O Padre Crispim, hoje é muito nítido essa perda, né, do sentido verdadeiro da Páscoa, né? Aquilo que o povo judeu tem muito, né, arraigado dentro do coração deles, que é a libertação deles do Egito, né? Tirar eles não só do Egito, ser escravos, né? E de dar uma vida nova, de que precisaram passar pelo deserto antes de entrar na terra prometida, e que eles viram que não foi eles com as forças deles que venceram, mas foi o Senhor, né, que os libertou. O povo católico e a cristandade de maneira geral tinha isso também muito claro, né? Infelizmente, através dos séculos e hoje essa nova, né, a modernidade, que é importante por vários aspectos, mas tem perdido, né? Porque eles têm olhado muito mais para outras coisas, achando que o que salva eles não é mais o Senhor, né? Olhando para a ciência, para o bem-estar, se realizar, né? E não é, o Papa João Paulo II já falava que esse novo milênio há necessidade de uma nova evangelização. Então eu vejo muito claro que as pessoas que perderam esse sentido, não por culpa deles, foram engolidos pelo sistema, por toda uma maneira de viver, e que hoje os católicos mesmo estão se tornando minoria, né? Os cristãos estão se tornando minoria. Esse prazer de poder celebrar com a família, o que, que é a Páscoa, né? Que não é uma festa comum. É a festa das festas, é onde realmente o Senhor passa na vida de cada um e na debilidade que a gente tem no dia a dia, né? Porque perante a doença, perante tantas coisas, a gente vê que nós não somos nada. E como não vamos festejar a vitória do Senhor, né? Que é Jesus Cristo que é que nos liberta de tudo isso, de todos os problemas que a gente tem. Então, como que você vai celebrar? Você não celebra. Se não tem sentido na tua vida, você não celebra. É isso que eu vejo. Então, não culpa diretamente das pessoas. Elas perderam, para elas é mais uma festa, é mais um feriado.
Mais um feriado, né? Ontem mesmo o jornal apresentava as praias cheias, né? Claro que eu também já estive em alguns lugares antes do seminário, neste período que as pessoas que estão na praia também vão nas celebrações, né? Aproveitam, vão nas celebrações e participam. Mas a grande maioria que sai mesmo, a gente sentiu aqui em Dourados, por exemplo, na catedral, a gente sentiu que muita gente viajou, porque eu conheço o povo, né? Então o pessoal aproveitou o feriadão, né? Muita
gente onde estava vazia.
Exatamente, perto daquilo que...
Em relação aos outros anos.
Em relação aos outros anos, exatamente, porque segunda-feira é um feriado, né, também, né? Então o povo aproveita. Isso cada vez mais é crescente, né? Agora, doutor Zé Carlos, você que é inserido na comunidade, né? E percebe esta realidade, você acredita que a igreja poderia dar um passo em relação a isso? De que forma para fazer chegar nos corações? Porque o outro lado faz muito bem feito o serviço, né? De tirando esta mensagem cristã, né? Esta realidade de vida nova e introduzindo outros elementos que até são plausíveis se a gente pensar uma semana de descanso para quem vive num estresse tão grande, né? O que é que a igreja poderia fazer? Você, na sua percepção de leigo?
Eu só vejo uma maneira, um trabalho de formiguinha, né? Porque a igreja, realmente a igreja cheia, como nós sempre vimos, porque antigamente isso foi essa massa que foi levedada, que já foi fermentada há muito tempo, né? E não é que a igreja está perdendo, mas precisa de uma nova evangelização. Precisa começar, né, aos poucos com as pessoas e incutir novamente na cabeça das pessoas a necessidade de viver de maneira intensa, né, a vida cristã. Se a pessoa não vê sentido para isso, e a igreja já está fazendo, né, através de tantos carismas que a igreja tem hoje, né, eu participo do caminho neocatecumenal, mas eu vejo a igreja muito unida hoje, as pequenas comunidades que estão se iniciando, para que cada pessoa comece a sentir no teu coração a importância de valorizar, né, essa sentido da festa cristã, o sentido da celebração, da Eucaristia, de estar na igreja, que é a mãe, que acolhe, né? Porque senão ela não vai vir na igreja. Se ela perde o sentido, por que que ela vai vir? É melhor ela sair, um feriado longo, o que que eu vou ficar fazendo aqui? Ela às vezes não deixa de acreditar, ela por religiosidade, por costume, ela acredita, mas ela perde o verdadeiro sentido. Onde perde o verdadeiro sentido, a pessoa fica mais, há uma flacidez maior, ela fica menos convicta, vamos dizer assim.
Muito bem, Padre Otaí, e agora nos reportando um pouquinho mais adentro, né, para dentro mesmo da igreja, por um lado a gente percebe essa dispersão, porque com o advento da globalização, dos novos meios, inclusive de transporte, né, veja, Dourados, já pelo aeroporto de Dourados esse ano 40 mil pessoas já saíram, então as facilidades são grandes, né, para que as pessoas viajem e até participem. Uns dois casais que são da pastoral da família me ligaram e disseram: nós vamos viajar, mas não se preocupe, nós vamos participar lá onde nós vamos, né? Os pais moram fora, nós vamos participar, o senhor não pensa que nós vamos ficar distantes. Então tem essas facilidades grandes que as pessoas podem se locomover rapidamente, né? E isso de certa forma também é bom. E a gente percebe que mesmo tendo a dispersão que nós salientamos aqui com o Dr. Zé Carlos, há também, parece-me, uma maior consciência daqueles que participam.
Com,
né,
certeza.
Parece que o nosso povo, pelo menos aqueles que vão, porque antigamente eu podia ir também por uma questão de tradição, porque já nasci na família e etc, né? Quase todo mundo era cristão, não havia essa diversidade grande, cultural e social e religiosa. Mas hoje a gente percebe, ontem mesmo na catedral todos os bancos estavam ocupados, havia, e a gente não pôde fazer fora porque pensávamos que ia chover, mas havia um espírito de coeso mesmo das pessoas que rezavam, que estavam ali. Então eu fiquei olhando e percebendo assim, achando, né, que pelo menos aqueles que estavam ali são pessoas realmente que estão realmente buscando dentro desse mundão agitado, estressante, né? Estão buscando realmente esse encontro. Qual é a sua percepção também desse momento histórico para a igreja, em relação a essas questões das festas, especificamente sobre a Páscoa?
Eu não sei, Padre Crispim, se é a melhor palavra que vou usar aqui, mas eu diria que hoje os cristãos que estão realmente participando, como você acaba de dizer, são cristãos que participam com mais qualidade. É como você disse, eu também sou de família tradicional cristã, e nós entrávamos na Semana Santa mais para celebrar a Sexta-feira Santa. Isto é, o sofrimento de Cristo, uma coisa mais emotiva. E não tinha muito sentido o Sábado Santo, o Domingo da Ressurreição. Me referindo ainda quando você falava que ontem voltava para sua casa e parece que se tornou a Sexta-feira Santa um dia normal, e a globalização que você está dizendo, ela de fato vai tornando tudo muito comum entre as pessoas e fazendo do Tríduo Pascal, da quinta, sexta-feira santa, sábado, domingo, um dia comum, um dia de feriado. E nós talvez vamos globalizando até indiferença. Tanto faz, todo mundo faz e não tem muito sentido. Agora, não vê mais no sofrimento de Cristo, que sofreu com os que sofrem, também uma opção para que a gente possa, com ele, assimilar a dor do outro sofrimento. Então, eu acredito que acaba se tornando uma coisa até comum, feriado normal. Porém, como você disse, os que estão na igreja, de fato, eles adentram o mistério de Cristo. Já não é mais somente vão participar da Sexta-feira Santa, viver um Cristo que sofreu e morreu, mas de fato entram no Tríduo Pascal, celebrando ontem, nossa igreja estava bastante cheia, paróquia Santo André, tínhamos também via sacra depois da celebração da paixão e o teatro finalizando da paixão. Então foi um pessoal que foi perseverante, mesmo com as ruas ainda molhadas da chuva, e fizemos assim uma caminhada bastante bonita, já nos introduzindo hoje no Sábado Santo. Então eu acredito que uma participação mais aprofundada, mais consciente, mais cristã. Agora, isso que fala o Dr. José Carlos, eu acredito que, como pede o Papa Francisco, a missionariedade, né, a visita às pequenas comunidades tem que avançar, para de fato ir passando essa maior consciência da vida cristã, da festa pascal, que é a festa das festas para a nossa igreja cristã.
Muito bem. Agora, Padre Otaí, até falando um pouquinho agora, mesmo nesse assunto, mas também entrando em outras linhas, o Dr. José Carlos lembrava dos vários carismas que nós temos, que evangelizam, né? Ele citou o caminho, né? Hoje, na catedral, o caminho é bastante inserido, né?
Muito forte.
A pastoral do batismo é quase toda, hoje tem 22 ministros, metade do caminho, né? A gente percebe que essas realidades estão se inserindo.
Com certeza, os movimentos estão se abrindo, se inserindo cada
Exatamente.
Vez mais.
Exatamente, e as pastorais, né? O povo tem correspondido, né? Esses dias Verdade. Mesmo da quaresma, eu coloquei como desafio as pastorais sociais, apareceu bastante gente, né? Não Sim. sei até onde vão aguentar, mas pelo menos apareceu.
Estão firmes.
Não sei até onde vão, mas pelo menos os nomes já estão lá. Agora, e o Papa Francisco tem insistido nisso, que é uma insistência que a igreja, já aqui na América Latina, né, e antes mesmo, o Papa Bento XVI foi que deu o norte no seu discurso inicial em Aparecida, em 2007, dessa centralidade de Jesus Cristo, né, como aquele que dá sentido para a nossa vida. Você acha que nós estamos avançando em relação a isso, além dessa conscientização que nós falamos, né? Acha que há de fato uma inserção, né, da igreja nesses meios, nas ruas, nas casas, nas famílias?
Eu acredito que sim, padre. Começando, por exemplo, com o meio de comunicação hoje aqui, né, a rádio, outros meios que são usados, a gente vai atingindo as famílias, as casas. Agora, não podemos descartar, e é de fundamental importância, esse corpo a corpo, que é o testemunho cristão mesmo, direto nas famílias, nas casas. Eu vejo nas pequenas comunidades de Santo André, são inúmeros grupos, são 19 pequenas comunidades que já estão bastante atuantes, como elas atingem facilmente as pessoas, pelo testemunho, esse corpo a corpo. Então eu acredito que a Cristologia, o Cristo central na nossa vida, ele, o Senhor da nossa história, ele vai sim acontecendo, e eu acho que vem atingindo muito mais. Eu tenho certeza que mesmo a tradição toda que eu tive de uma família cristã, ficava muito aquém o sentido do mistério de Cristo como nosso Salvador, aquele que nos liberta, o sentido pascal. Então eu acredito que hoje o pessoal já tem muito mais consciência do que crê e ciência daquilo que faz. Então eu via, por exemplo, na adoração que tivemos, né, a vigília, desde quinta noite até agora às 15 horas ontem, como a presença de cada grupo no seu horário determinado, e de fato eu fui em alguns momentos a sua oração, né, o sentido do encontro pessoal com Jesus. Então eu acredito que hoje as pessoas fazem com muito mais profundidade a experiência de Cristo na sua vida, e uma vez feita a experiência, como você diz, mesmo as pastorais não vão desanimar, porque é Cristo que motiva, assim como motiva os discípulos, os apóstolos, e eles perseveraram mesmo com medo no dia da crucifixão de Jesus, da condenação, mas eles retornam aí com muito mais força e dão o grito da Páscoa, da ressurreição, com muito mais segurança.
Eu me impressionei nesses dias com o número de confissões tivemos as confissões nas paróquias, né? Mas ali na catedral, talvez pela centralidade da igreja, né, que está, essa semana realmente eu saía com dor de cabeça de tanta confissão. E ontem, né, nós éramos três padres, eu comecei às 7 e às 15 para o meio-dia eu estava sem o direito de levantar, e minha filha estava cheia, eu tive que parar porque eu não aguentava mais, né? Esse também é um sinal bonito, né, que as pessoas, e muito jovens, muitos jovens e com confissões bonitas, né? Confissões assim de pessoas que 40 anos que não confessava. Eu ganhei um presente ontem só de ver essas confissões, só de ouvir essas confissões, né? Pessoas com 40 anos que não confessavam.
É uma conversão, né, padre?
É, então um momento assim também que a gente percebe, porque essa, a igreja busca de Cristo nunca foi tão grande no começo, né? Ela tinha qualidade, né? Ela era forte pela adesão ao projeto de Cristo.
Uma catequese profunda, né?
Exato. Vocês também percebem que esse momento é um momento propício para esse tipo de conversão que nós estamos vendo?
Padre Crispim, eu fiquei escutando você outro dia, que você disse no ano passado a catedral estava cheia na Sexta-feira Santa, quase não venciam as confissões. Eu achei que eu ficaria mais folgado, né, lá em Santo André. De fato, eu comecei também pelas 8, estava só, foi anunciado, claro, em algumas missas, mesmo na Quinta-feira Santa. Eu não tive como respirar. Eu acho que sozinho eu atendi mais que 60 confissões das 8 às 11h30, meio-dia quase chegou. Foi preciso alguém, eu vi lá discretamente, encostou a porta da igreja, porque ele sabia que talvez eu não iria almoçar tão cedo. Então, por mais que ontem é um dia de jejum, eu vejo que há essa busca, e como você disse, confissões de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu dizia, que bonito que você hoje voltou para a confissão, ou está vindo pela primeira vez, nunca confessou. Então, quer dizer, é um ato de conversão mesmo, porque tem católicos que são assíduos na igreja, e chega e diz assim, José Carlos, diz assim, padre, a coisa que eu acho mais difícil é me confessar. Então, eu estou 3 anos sem confissão. Então, se um cristão que tem uma prática de vida semanal na igreja tem dificuldade, imagina um com 15 anos, 30 anos, como o padre Cristo falou, 40, vai chegar ali com muita dificuldade. Tem gente que chega e diz, padre, você tem que me ajudar a fazer uma boa confissão. Então eu vejo isso, que há uma busca incessante, e a igreja tem que avançar. Diz o doutor Zé Carlos, tem que fazer um processo, nem que seja formiguinha, mas levar a mensagem.
Muito bem. Zé Carlos, sua percepção também em relação a isso?
Padre, é a mesma coisa que eu falava no início. Porque o sacramento é válido para quem acredita nele. A tuberculose tem cura. O remédio está lá na prateleira. Se você não toma o remédio, você não é curado.
É o médico que
está
falando.
Então, eu estou falando como médico. Você tem a cura de muitas doenças, mas se o paciente não vai por sua iniciativa, toma a medicação, ele não é curado. Como que a pessoa vai chegar ao sacramento, vai ao padre, sabendo que a confissão liberta ele do pecado? Não é, ele não tem que ter medo de esconder os teus pecados. Isso ele precisa aprender. Por isso que eu falava de ser reevangelizado. Na verdade, isso é uma coisa que o Papa João Paulo II começou, Bento XVI continuou, e hoje o Papa Francisco, com muita propriedade, fala de ir, né, às periferias existenciais das pessoas. Não só a periferia social, que é importante, que a igreja não pode abandonar as pessoas que estão... É como um neném, né? Se a mãe não põe a mamadeira na boquinha dele, ele morre. É óbvio, as pessoas precisam ser cuidadas. Mas a periferia existencial das pessoas que estão mortas, que não acredita mais no sacramento, como é que ele vai na igreja num feriado se ele não acha que ali a vida dele está em jogo? Como ele vai confessar com o padre se ele não acredita mais no sacramento? O cristão que acredita nisso, ele não tem medo de denunciar o teu pecado. Eu, por exemplo, aprendi isso aos pouquinhos, fui evangelizado, como eu falei para o senhor, num serviço de formiguinha. Fui criado numa família católica, muito católica, meus pais, né, tudo, e dou graças a Deus por eles até hoje. Mas essa pedagogia que a igreja do Concílio Vaticano II tem resgatado, de ir em pequenas comunidades, eu sou de uma pequena comunidade há mais de 20 e tantos anos, não me concebe hoje sair numa Semana Santa e viajar, é claro, por motivos assim muito excepcionais, uma família que teve um problema, que você vai lá e pode viver a Páscoa, é claro, Jesus Cristo está em todo lugar. Mas eu vivo na minha comunidade, eu começo, né? A gente já começa na quaresma, depois vem a Semana Santa, o Tríduo Pascual, em que você faz uma celebração também, né, da ceia, que é o lava-pés, em que você vai poder ver que ali o Senhor se humilha perante você, lava os teus pés. Como que eu consigo lavar os pés de um irmão se eu não consigo lavar nem o do meu filho e da minha esposa se não faz a minha vontade? Então o Senhor é aquele que vai dar sentido na tua vida se você começa a ser reeducado. O cristão, né, aquele que foi batizado, precisa ser reevangelizado. Essa é que é a verdade, para poder voltar a acreditar que o sacramento salva. Senão ele vai ficar 40 anos, 50 anos sem se confessar, sem a Eucaristia. E eu aprendi isso também na igreja. Olha, a Eucaristia é uma Páscoa, toda a Eucaristia. Então você pode viver essas pequenas Páscoas todo sábado, à noite, domingo, de manhã, porque você é Jesus Cristo que te salva. Você não consegue salvar nada, você não consegue fazer nada. Eu mesmo, como médico, vejo hoje a minha impotência. Algumas coisas que eu faço dão certo, as outras eu faço igual e não dão certo. E me empenho, claro, que essa busca de você como um técnico, eu na área médica, né, tentar sempre melhorar, é humano e eu preciso fazer isso. Mas a gente se para perante a impotência do ser humano, que é Deus e que é tudo. Então é isso que eu vejo. As pessoas precisam ser colocado de novo, como uma criancinha, aprender a caminhar, a gatinhar, a andar. Senão ele não vai voltar na igreja. Senão ele não vai vir nos sacramentos. Ele não acredita mais. Ele perdeu esse sentido da plenitude do que é Jesus Cristo ressuscitado. Como que ele vai? Ele vai por uma coisa de religiosidade. Ele vai na sexta-feira porque ele tem, coitado de Jesus que sofreu. Mas Jesus sofreu, gritou, né? Mas ele tinha certeza que o Senhor não ia deixar ele na morte. E isso você tem que ter na tua vida, senão você não vai.
Muito bem. Agora, eu e o Padre Otávio também estamos fazendo uma experiência nessa questão de ir ao encontro, né, com a pastoral do batismo, né?
Verdade.
E é interessante quando a gente vai realmente com a igreja, né? Não tanto com a doutrina, que ela é importante, a gente passa, mas com a igreja que é mãe, que acolhe, né? Que vai ao encontro, como a gente percebe que as pessoas se sentem tocadas e como elas vêm para a própria igreja, né? Eu lembro que esses dias apareceram uma pessoa para batizar uma criança e depois eu fui fazer a visita, cheguei lá, tinha um monte para batizar. Era só criança, né? Eu cheguei lá para dizer como ia ser a catequese e eu encontrei a casa quase toda para batizar, né? Porque os outros já estavam adultos, já tinha passado o tempo, né? Então, como é importante, de fato, a igreja ir ao encontro, anunciar Jesus Cristo, né? Eu lembro que eu fiquei, acho que 1h40 na casa da pessoa.
O Papa Francisco fala isso, não adianta você ficar com a porta aberta esperando as pessoas.
Exato.
Hoje você é a porta para sair, né? E de encontro. Então, eu acho que todo esse trabalho que a igreja está fazendo, porque se as pessoas não acreditam mais, elas não vão entrar, como o cachorro entra na porta da igreja, porque a porta está aberta, mas o cachorro não raciocina. As pessoas falam, o que eu vou fazer aí dentro?
É igual no Natal, né? Que a gente deixa a catedral arrumada, bonita, o povo tira foto, né? E depois vai embora, tira foto na frente.
As pessoas não vão entrar na igreja, por quê? Ela não vê sentido, ela fala, tem outro lugar melhor para mim.
Exato.
Ela vai pensar isso.
Uhum.
Então hoje a igreja tem que ir ao encontro dessas pessoas e falar para elas o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, que continua igual, não mudou a igreja. A igreja passa por momentos novos, né? Então isso precisa de uma nova evangelização mesmo, de uma nova pedagogia.
Né? Uma nova pedagogia. Exato. E, Padre Otávio, estas iniciativas, né? Por exemplo, essa iniciativa que nós tivemos não foi uma iniciativa minha, foi dos os leigos que começaram a me cobrar, dizia, Padre, a gente não aguenta mais esse curso de batismo.
Sim, né? Padre.
Você acha que isso aqui, a gente pode começar a dar sentido realmente? O doutor Zé Carlos lembrava que a Páscoa a gente celebra todo domingo, essa Páscoa. Verdade. Mesmo, essa passagem. Sim. Desta vida velha que o povo realmente vive e não precisa deixar de estar no século XXI. Por exemplo, um jovem que o Papa João Paulo II já dizia isso há 20 anos atrás, o jovem tem que ser santo de calça jeans e pode tomar Coca-Cola, né? Mas você acha que é possível a gente introduzir a partir dessas novas modalidades de evangelização com o conteúdo sempre que é Jesus Cristo, introduzir de fato essas pessoas nessa vida nova?
Padre Crispim, eu creio que sim. Acho que nós estamos caminhando na perspectiva da Igreja do Concílio Vaticano II, de modo especial agora o Papa Francisco, ir ao encontro. sempre não foi uma coisa que atingiu e eram chamados, até mesmo a gente fala encontro de pais e padrinhos para o batismo, por exemplo, e era tido como curso. A gente até faz um curso também de aula para depois dirigir um carro, né? Andar no trânsito. E às vezes tudo que a gente faz no curso, lá no trânsito, nós fazemos quase metade o contrário. A gente não obedece nada. Então, às vezes, o curso na igreja também, eu acredito, doutor Zé Carlos, que não passa de, talvez, uma falácia, porque depois, na prática, a pessoa não vive. Agora, isso que nós estamos iniciando, por exemplo, que se falando do batismo, também vem logo o sacramento do matrimônio, eu acredito, Padre Crispim, que já está atingindo muito mais. Eu creio que a Dourados vai caminhar muito aqui, já como cidade, depois também a diocese, porque... igual você disse, as pessoas têm sede de que você vá até a casa delas. Eu fui nesses dias, uma moça que ela é assídua da nossa comunidade, ela tem um casamento misto e ela é casada com um rapaz que ele é de linha espírita e eles convivem muito bem. Ela disse a mim, eu fui, estava a mãe, a sua mãe é muito participativa da região de Itaporã, e fui muito bem acolhido, receberam a bênção. Então, na expectativa agora dos casais que vão para a catequese em sua casa. Tem um outro caso que o pai veio para batizar a criança, namorado de uma outra moça lá, e ele não é batizado. Eu falei, mas você primeiro tem que fazer a catequese. Só pede um sacramento quem está vivendo o sacramento. E você precisa ver coisa bonita. Encaminhei ele aos casais de imediato, já fizeram a catequese, outros fizeram com ele. E agora já está pronto para o batismo do filho e dele. Então é uma alegria, a gente percebe, de uma sede de querer sempre saber mais. Os casais também ficaram, igual você falou, horas lá, conversando, catequizando, trocando ideias sobre o sacramento. Então eu acredito que haverá um crescimento muito maior. Claro, você falou uma vez, nós vamos ter muito mais trabalhos.
Mesmo os padres.
A gente não vai vencer, porque eu já tenho vários recados para visitas. Então, essa primeira visita, a bênção, a acolhida, mas eu acredito que nós seremos uma igreja muito mais consistente, uma igreja muito mais aberta e, ao mesmo tempo, que vá ao encontro à medida que a gente fizer esse passo. Não tem como. Lembrava do sacramento da confissão, o Papa Francisco dizia, né? Deus nunca se cansa de perdoar. Ele escreve na encíclica agora a última, né? Nunca se cansa de perdoar. Nós é que nos afastamos dele. Então nós não podemos ceder espaço a esse afastamento. Que as viagens aconteçam, que o povo confunda até mesmo o feriado católico, mas que nós não podemos perder espaço de passar consciência cristã e do Cristo ressuscitado, da Páscoa verdadeira, não de somente chocolate, porque faz muito bem, é muito gostoso, mas que vai muito além de apenas uma comida. Às vezes o jejum que nós fazemos na quaresma, quebramos ele todo no domingo da Páscoa, mas é importante que a gente de fato leve esse Cristo.
Muito bem, para encerrar este primeiro bloco, eu queria lembrar exatamente nessa perspectiva de uma nova evangelização. O ano passado, além dos acompanhamentos para os noivos que acontecem em 8 meses, né, e o curso que continua, aquele curso coletivo, e depois também um grupo que nós fizemos, era misto, as duas comunidades, Santo André e Catedral. E um dos casais, né, novos, a primeira coisa que ele fez foi se engajar na pastoral do batismo. Olha, e é o casal que prepara os melhores materiais. É impressionante. Eles estudaram o catecismo de cabo a rabo e adaptaram, assim, porque são jovens, né?
Que beleza.
E depois também, de imediato, eles começaram a fazer o método natural, né? Que a igreja. Como é o nome do Dr. Zé Carlos? O Dr. Zé Carlos conhece mais do que eu, que é médico. O método da tabelinha, né? Exatamente. E eu fiquei impressionado, um casal jovens, né? E eles disseram que foram fruto exatamente do curso de noivos, acompanhado depois do grupo de noivos que eles participaram e agora se transformou em um grupo de pastoral familiar. E planejaram já uma gravidez, que eles queriam um filho. Aí ontem me ligaram, né? Estamos grávidos, né? Estamos grávidos. Aí eu fiquei assim impressionado, até essa manifestação de carinho de ligar para o padre para avisar uma coisa tão, né? Assim, poderia bonito. Ligar para todo mundo, mas ligou para o padre. Vida, estamos, né, ligando, pai? Primeiro para o senhor. Né? Então, parece
que realmente tem que saber.
O evangelho vai entrando no coração, né? Porque eu me impressionei quando na última reunião eles disseram que estavam usando a tabelinha, né? Uma coisa que é rara hoje em um casal jovem, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos daqui a pouquinho, vamos falar com o Dunga e com os nossos convidados aqui, e vamos falar um pouco também dessas comemorações com os ovos de Páscoa, né? Essas coisas que fazem sentido, mas que estão perdendo sentido de certa forma.
Programa Ponto de Vista.